Você está ouvindo Cutucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido.
Ela serve para quê? Para você botar no controle remoto, enfim, qualquer aparelho que precise de energia e que não tenha fio. Ponto. Então, assim, por mais, tem mil marcas, né, também de pilhas que vendem, que competem, que é mais barato, mais caro, é melhor, dura mais, dura menos. Claro, isso faz parte, né, da concorrência do mercado. Mas, em geral, né, todas as pilhas servem para a mesma coisa. Né? Você só vai comprar pilha se você precisa de uma pilha para aquela função específica. Né? Uma caneca ou um copo desse aqui, a mesma coisa, você precisa dele. Tem uns que são mais bonitos, outros que são menos bonitos, outro que é mais que segura a temperatura da água, que segura menos, outro que tem um design mais fácil para você beber, outro que abre mais fácil, outro que abre mais difícil, enfim, né? Não estou falando do mérito ou de questões individuais de cada um desses produtos, mas você só vai comprar uma garrafa d'água se você quiser tomar água, ou botar água para levar na academia, sei lá. Enfim, são produtos que você tem uma previsibilidade, eles servem para alguma coisa. É isso que eu estou querendo dizer. A utilidade é nesse sentido. A arte não tem essa utilidade. Né? E é isso que o Leminski disse, né? Se você quiser que a arte, ou a poesia, né, mas a arte em geral, sirva para alguma coisa, você não vai conseguir. Não vai conseguir. E justamente por essa inutilidade é que a arte, né, agora já divagando um pouco e filosofando na onda do Leminski aqui, é por isso que a arte é tão importante na nossa vida, né, na vida da sociedade como um todo. Porque ela marca a identidade, né? A identidade da sociedade é marcada pela nossa música, é marcada pela nossa cultura, é marcada pelo nosso cinema. É a mesma coisa se você comparar com a educação, por exemplo. Né? Para que serve a educação das pessoas? Para nada, não tem uma utilidade, né? Mas, justamente por ela ser inútil desse jeito, é que ela, por si só, ela já se justifica. Você estuda, para quê? Para se formar uma pessoa melhor, para ter conhecimento, para poder questionar, inclusive produzir outras coisas, né? A grosso modo. Então, assim, não há justificativa, tanto para a educação quanto para a arte. Por isso que elas são fundamentais. Né? Sem essas duas coisas, a gente não existiria, a gente não viveria como sociedade, né? Como seres humanos, a gente não desenvolveria as nossas tecnologias, inclusive, sem educação, sem os estudos, e também a gente não teria a identidade nossa como país, como cidade, como, enfim, né? Sem a nossa arte. Né? Então, por isso que ela é muito mais importante do que muitas outras coisas, inclusive. Né? Enfim. Mas, do ponto de vista prático, né, essa inutilidade da música faz com que, quando a gente passa daí sim para uma discussão empresarial, né, e empreendedora, é muito difícil você prever alguma coisa com relação à música. Então, por isso, por ela ser, né, nesse sentido que eu trouxe para vocês, que ela é fadada ao fracasso, né? Comercial, porque ela é muito difícil de você prever esses resultados todos. Por isso que a gente precisa estar atento a isso tudo que eu estou falando para vocês, para poder planejar nossa carreira, né, da melhor forma possível, que a gente possa ter um lucro ou tentar inserir a nossa carreira musical dentro de uma roda sustentável, que a gente faça, né, a nossa música, o nosso trabalho girar de uma forma sustentável, e por isso que o empreendedorismo é cada vez mais importante. Então, como uma comparação, só para a gente entender, a produção industrial, né, aqui a música mesmo, foi segmentada e foi colocada, né, para ser produzida ao longo do século XX por essas grandes gravadoras, justamente para poder reduzir, né, a imprevisibilidade e aumentar os lucros, é que tentou, né? Tentou não, é que se conseguiu, inseriu a música dentro de uma produção industrial, segmentada e em larga escala. Porque desde a Revolução Industrial é isso, né? Que a humanidade tem tentado fazer. Pega um produto, pega uma ideia para colocar ela dentro de uma produção industrial segmentada e em larga escala. Por exemplo, né, coloquei aí. O que eu acho que é o exemplo mais fácil da gente ter essa analogia é com os carros, né? Uma produção de veículos. Quando você tem claro, a grosso modo, eu não sou nem um pouco especialista em carros, né? Então eu sei o mínimo do mínimo, mas você, pensando, né, só por essa foto que está aí, essa produção do carro, você vê ali, né? Então tem aquele carro ali que é a lataria dele, né? Então tem um setor específico dentro dessas fábricas que vê a lataria do carro, né? A carcaça e tudo mais. E aí você passa para o outro setor, que é o setor do motor, que não tem nada a ver com a lataria, né? Isso que eu estou falando de segmentado, né? É aquele, o filme, né, do Chaplin, no começo do século, Tempos Modernos, traz essa crítica, inclusive, sobre a produção industrial, né? Essa coisa segmentada. Então, o cara, ele é especialista em apertar parafuso, ele só aperta parafuso, né? E por isso que a produção industrial, ela tem tanto, ela consegue ser em larga escala, porque você tem poucas pessoas especialistas em departamentos específicos. No caso aqui, lataria, você tem um setor específico em lataria. Então, o cara especialista em, sei lá, fazer a fundição da lataria, ele não vai saber nada de motor, né? Ou vai saber muito pouco de motor. Ele é especializado em produzir a lataria, né? O cara do motor, ele vai saber tudo do motor, ele é um engenheiro ali, as peças, o que vai, o que não vai, né? E, em compensação, o cara que faz o estofado do banco, ele também não precisa saber nada do motor nem da lataria. Ele tem que saber o estofado, que é macio, que não sei o que. Ah, um é de couro, outro não é, enfim. E todas as nuances que cada um desses departamentos tem. O cara do pneu. Pô, pneu, então, nem se fala. O cara só quer produzir um pneu que tem uma aerodinâmica melhor, que vai atender a indústria dessa forma, etc, etc. Então, essa é uma produção segmentada, né? E em larga escala. Olha só quantos carros estão sendo produzidos aqui só nessa linha de montagem, né? E é óbvio, né? Automatizado. Então, isso vai que vai, né? Bem rápido. Claro que, né, guardadas as devidas proporções, a música foi enquadrada nessa produção de larga escala, né, durante o século XX, pelas grandes gravadoras, justamente para diminuir, né, essa imprevisibilidade e, claro, maximizar os lucros. E é esse monopólio que foi criado, né? O monopólio, que eu falei para vocês, da produção, ou seja, o poder econômico, só essas empresas poderiam, né, arcar com os custos de uma produção de disco, né? O monopólio da distribuição, da rede de lojas e também da difusão, né? Isso você ainda colocando como jabá e direitos autorais que você paga, né, ilegalmente, né, deixar bem registrado, que essas empresas pagam, né? Eu costumava dizer no passado, mas hoje em dia continuam pagando ainda. Pagam espaço em rádio, né, ou em televisão. Isso é contra a lei, né, na maioria dos países ocidentais, inclusive, né? Você gera uma cadeia que retroalimenta. Então, o que você investe, entre aspas, né, no jabá, isso retorna em direitos autorais para as próprias gravadoras, que daí é uma discussão à parte aqui, né, que a gente vai falar de ECAD e tudo mais, e em legislação de direitos autorais, que também foi amarrada dentro desse processo de monopolização. Então, quando a gente fala da revolução digital e o abalo dessas estruturas, a gente está falando justamente dessa democratização de produção que surgiu, permitindo com que outras formas e outros tipos de produção passassem a ser possíveis, diferentes daqueles que as grandes gravadoras propõem. E isso se mantém até hoje. Óbvio, as grandes gravadoras, principalmente, né, depois que o streaming se consolidou, vão muito bem, obrigado. Mas ainda tem produtores, os autoprodutores e também os indies. Então essas são basicamente as três estruturas de produção que eu identifiquei nessa minha pesquisa e que eu publiquei no livro. Talvez surjam outras, talvez já existam, inclusive, estruturas de produção híbridas, né? Algumas autoprodutores, mas são meio independentes, outras meio majors, meio indies, outra meio autoprodutor, meio major, enfim, né? Claro, né? Claro que podem existir isso também, mas para a gente entender aqui, eu dividi dessa forma. Então, a internet e na música, ela teve esse impacto gigantesco, né, na difusão, nas formas de você difundir. E novos espaços e novos agentes. Voltando para aquela figura da indústria da música, imaginem, né, que dos anos 90 em diante, você teve a bola da indústria da música aumentou muito, porque você, o mercado de shows, o mercado, né, de correlatos da música aumentou muito, novas possibilidades, novas formas de você divulgar, de você produzir música para outras coisas, para games, para, enfim, muitas outras coisas começaram a surgir e ser cada vez mais acessível, menos monopolizados, né? E novos profissionais, novos agentes. Hoje em dia tem profissionais específicos sobre mídias sociais para música, marketings para música, enfim, profissionais de outras áreas que fazem parte da indústria da música, né? De alguma forma. Então, essa indústria da música foi aumentando. Então, num primeiro momento, a indústria fonográfica, né, encolheu com essa queda brusca, né, de venda de LPs e depois de CDs, né, aumentou, né, o LP substituiu, né, o CD veio para substituir o LP e depois caiu a venda de discos. Hoje em dia, de CDs físico, comercialmente falando também, é ínfima, né, a importância, né, da não sei se ínfima, mas muito menos importante do que o streaming, com certeza é a venda de CDs físico hoje em dia, né? Então, claro que isso teve um impacto negativo na indústria fonográfica, ou seja, nessas grandes gravadoras. Mas depois o streaming, elas meio que recuperaram, né, até uma parte desse monopólio. Então, é esse paradoxo, né, que eu estou falando para vocês. Então, enquanto a indústria da música aumentou, né, a indústria fonográfica teve essa gangorra, né? E aí que eu falei já para vocês, né? Pirataria é o grande vilão, né? Sim ou não? Então o Lobão tem razão, né? O Lobão que já questionava isso, que foi um dos primeiros artistas, né, do mainstream a questionar e pedir que as músicas fossem, que os CDs fossem numerados, porque as próprias gravadoras faziam autopirataria, né? Enfim, isso é também discussões para outros momentos, né? Então, é isso que eu estou falando para vocês. As indies, o que eu estou falando de indies? Então, só para a gente deixar bem claro. Majors são as grandes gravadoras, né? Indies são gravadoras pequenas, nacionais, mas que mantém, de certa forma, um sistema muito parecido com as majors, mas ainda é de uma forma alternativa, né? De uma forma que não está dentro desse monopólio dessas grandes gravadoras. E, claro, os autoprodutores, que somos nós, basicamente, né? Artistas que fazem a gestão da sua própria carreira. E essas estruturas passaram a ser comercialmente viáveis a partir dos anos 90, especialmente a partir dos anos 2000, falando dos autoprodutores. Então, no primeiro momento, ainda, muitos selos independentes, que eles chamados assim, por isso que veio esse nome indies, né, do termo, passaram aí, né, dos anos 90, meio que fizeram um contraponto com as grandes gravadoras, porque ainda era muito difícil você gerenciar, e os artistas ainda estavam aprendendo muitas coisas. Mas a partir dos anos 2000 é que os artistas também passam a produzir independente de gravadoras, né? Enfim, e aí é que eu acho que entra a nossa discussão agora sobre a nossa carreira musical, né, que eu queria trazer para vocês aqui. Que a gente vive uma cultura da convergência. Por conta de tudo isso que eu falei para vocês, a gente vive vários ambientes híbridos, digamos assim, né? Então, como aconteceu, por exemplo, com o LP, né? O LP vinha, que nem eu mostrei os dados para vocês, é o principal produto, o principal suporte de música, né? Vamos chamar de suporte, né? Era o principal suporte de música dos anos 60 até os anos 90. E aí ele cai, né, praticamente a zero, ou seja, é substituído completamente pelo CD, né? Esta lógica de substituição era uma lógica que acontecia, né, com os suportes tecnológicos, obviamente, com as ferramentas tecnológicas, microfones, etc., ao longo do século XX. Porém, quando a gente passa para o mundo digital, esta substituição não necessariamente é verdadeira, ou nem sempre acontece. E eu digo para vocês que cada vez mais acontece menos. Me explico. O CD acabou? Não. Né? É muito menos importante. É. Mas ele acabou? Não. Tem gente que compra CD ainda? Tem. Até quando? Não sei. O LP? Ah, mas o LP sumiu, gente. O LP meio que voltou, inclusive, né? Nos últimos 5 anos aí, um monte de banda produzindo LP de novo. Então, o que que explica isso, né? Explica justamente essa questão da cultura da convergência. Não mais, não necessariamente, as coisas se substituem. E nem as mídias. Então, tem gente que diz assim, por exemplo, o Facebook, por exemplo. O Facebook vai morrer. Ninguém ninguém mais dá bola para o Facebook depois que o Instagram surgiu. Pode ser que aconteça? Pode. Né? O Facebook não é mais tão importante? Realmente não é. O Instagram hoje em dia é mais importante? Muito provavelmente sim. Mas você ainda precisa do Facebook. Né? Então, esta lógica de substituição, ou ela não acontece, né? A maior prova disso é o rádio. Né? O rádio, quando surgiu a televisão, talvez o rádio seja o melhor exemplo disso. Né? Até contra, talvez, muita gente pensava, quando houve a digitalização da música, essa revolução digital, que começaram a surgir web rádios, né? Que a rádio ia, né, ia acabar, etc, etc, etc. Eu acho que o rádio talvez seja o veículo de comunicação mais perene, né? Que eu acho que hoje em dia, em muitos casos, ele tem até uma importância maior do que a televisão. Não a televisão em si, ou o aparelho de televisão, né? A gente vive, né, vendo televisão, Netflix e várias coisas, mas eu não sei vocês, mas a sensação que eu tenho é que cada vez menos pessoas assistem Globo, né? Pegar a Rede Globo como um exemplo. É o meu filho, por exemplo. Os amigos do meu filho não assistem TV Globo. Né? Eles assistem outras coisas na TV, né? Com YouTube, streaming, etc. Mas a TV, eu estou dizendo a TV como veículo de comunicação. Né? O rádio, hoje em dia, talvez seja até ou tão importante quanto, ou já até mais, né? Do que a televisão. Não sei, para se pensar. Então, o rádio, ele é, eu acho que o maior exemplo da convergência. Né? O rádio é dos anos 40, dos anos 30, né? Continua até hoje, o rádio já tem, podemos pesquisar para confirmar isso, mas o rádio deve ter pelo menos 100 anos, ou se não tem 100 anos, muito perto disso. Né? E é um meio de comunicação que ainda existe, e ainda é importante, né? Para a difusão da música. Então, assim, por que surgiu o Facebook? A gente parou de dar importância para o rádio? Não. Né? Por que surgiu o Instagram? A gente parou de dar importância para o Facebook e parou de dar importância para o rádio? Não. O que acontece? Nós, como artistas e gestores, a gente está sendo demandado, né? Estamos sendo exigidos a prestar atenção em cada vez mais formas de difundir a nossa música. E é isso que também deixa tudo muito complexo, né? Então, tem gente, por exemplo, que tem um super sucesso no Instagram e vai muito bem e tal, mas no Facebook e no YouTube, putz, vai ver, nossa, o artista não tem uma difusão muito grande. É legal? Não sei, né? Pode ser que seja. Então, depende da estratégia. Mas, no geral, é desejável que você esteja em todas as mídias, né, como artista. Né? E a gente está falando de mercado também. Essa convergência acontece no mercado. E eu acho que a pandemia talvez seja o maior exemplo disso, né? Esse curso que eu estou dando para vocês, há um ano atrás, ou não, menos, em abril, eu ia dar esse curso presencial somente para, né, as pessoas, os alunos, né, das cidades que a gente ia fazer esses shows. Agora não, eu estou podendo dar para vocês aqui pela internet. A gente já podia ter feito isso antes, né, na verdade. Já existia ferramentas para fazer isso antes da pandemia, já existia. A gente, de vez em quando, fazia, né, reuniões por Skype, ou até ligações no WhatsApp, vídeo e tal, beleza. Se fazia, claro que se fazia. Mas não era naturalizado, né? Então, hoje em dia, se eu falar para vocês, beleza, curso online, ou eu vou dar para vocês essa oficina online, todo mundo já entendeu, todo mundo já absorveu isso como normal também. Então, e aí agora eu digo, vocês acham que, mesmo depois da vacina, mesmo depois de tudo voltar, esse tipo de curso online, esse tipo de oficina que a gente está dando agora, vai simplesmente acabar? E a gente vai voltar como era antes, tudinho? Não. Então, é essa questão da convergência que eu acho que a gente tem que estar atento. As coisas surgem, e principalmente na música, né? As coisas surgem, e ao mesmo tempo que elas nos demandam muito trabalho, porque, meu Deus, a gente tem que saber mexer em Instagram, tem que saber mexer no YouTube, tem que saber mexer no Facebook ainda, e é um saco, porque o Facebook é uma droga, e eu, pelo menos, detesto o Facebook. Então, organizando afins agora, a feira de música que a gente faz, nossa, eu tive que ir lá, perdi quase 2 horas para poder fazer um negócio do Facebook, que está mais difícil e tal, mas assim, mas eu tenho que fazer, porque tem gente que vê ainda o Facebook, e que, né, e que vai, e ficou sabendo do meu evento pelo Facebook. Né? Então, isso ao mesmo tempo nos demanda muito trabalho? Sim, mas ao mesmo tempo nos permitem novas formas de empreendedorismo, novas formas de inovação dentro da música. E é aí que a gente tem que entender que somos empreendedores, né, de carreiras, gestores de uma carreira musical. Então, saber estudar a sua posição no mercado e o seu público-alvo é o empreendedorismo. A gente precisa entender cada vez mais o nosso público-alvo, saber aonde que ele está. Né? Ele está mais no Instagram, ele está mais no Facebook, ele está nos dois, ele está difuso, está dividido, né? Enfim. Então, o que a gente tem que fazer? Né? Como que a gente vai posicionar a nossa carreira, né, dentro desse mercado maluco? Né? Isso aqui é o almoço, tá? Mas não tem almoço. Peraí. E agora? Pequenas indústrias e pequenas mídias. O que eu acho que é mais importante a gente entender como gestor, né, de carreiras e como produtores, né, e como artistas, inclusive, é entender justamente isso, que a gente está numa estrutura muito complexa. Né?
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido.